Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando. Hoje temos o nosso giro da conciliação no primeiro bloco, com as principais notícias relacionadas à prática da conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. E no segundo bloco, temos uma entrevista com o juiz Vitor Leandro Yamada, do TRT da 14ª Região, para falar sobre as políticas de conciliação no Acre e Rondônia. A entrevista terá a participação do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Então, para dar início ao programa, vamos começar pelo nosso giro de notícias.
Giro da Conciliação.
Nós começamos o giro de notícias com um acordo realizado na 8ª Vara do Trabalho de Cuiabá entre um vigia e 26 permissionários. O vigia noturno atuou por 19 anos no mercado do Porto e contou que permaneceu na função de junho de 1995 até abril de 2015, cumprindo jornada de 12 horas, normalmente das 18 às 6 da manhã, sendo que somente no último ano ela foi reduzida para 8 horas. Disse ainda que o pagamento era feito todos os domingos, dia em que passava de banca em banca para receber o combinado. Inicialmente, 32 bancas pagavam pelo serviço, mas a partir de março do último ano, esse número teria caído para menos da metade, o que levou o empregado a deixar de cumprir sua função. Ao procurar a Justiça do Trabalho, o vigia pediu o reconhecimento do vínculo de emprego, apresentando uma lista com 26 nomes, sob o argumento de que eles formariam um consórcio de empregadores do setor de açougue do tradicional comércio varejista da capital mato-grossense. Ele também solicitou a condenação de todos eles ao pagamento de aviso prévio e demais verbas rescisórias, adicional noturno, horas extras e pelo trabalho nos dias de descanso semanal e feriados, bem como FGTS e seguro-desemprego. Os permissionários negaram a tese de consórcio de empregadores e o juízo de primeiro grau recusou o pedido do profissional. Ele então recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, que anulou a decisão e determinou a realização de nova audiência. Ao retornar para a 8ª Vara, as partes entraram em consenso e fecharam um acordo. Os envolvidos reconheceram que a relação foi de prestação de serviço, concordando no pagamento de cerca de R$10 mil ao vigia a título de indenização por perdas e danos, conforme o parágrafo único do artigo 602 do Código Civil. Nós seguimos com uma notícia do TRT da 7ª Região, que lançou edital para credores solicitarem audiências de conciliação em processos de precatórios do Estado do Ceará. O governo do Estado disponibilizou mais de R$ 26 milhões para celebrar acordos. O período de habilitação para os interessados em celebrar acordos vai até 1º de outubro. Também serão incluídos os pedidos formulados a partir de 19 de maio de 2018. Para solicitar a audiência, a parte deve fazer uma petição no processo do respectivo precatório com protocolo direto no TRT no Ceará. O envio da petição também pode ser feito através do e-mail precatorio@trt7.jus.br. Após protocolizado o pedido do credor, informando o interesse em conciliar, o valor do crédito será atualizado e as partes intimadas para a ciência. E nosso giro segue com uma notícia da 7ª Vara do Trabalho de Maceió, que homologou um acordo de R$ 7.200.000 entre o Ministério Público do Trabalho e o município de Maceió. Na ação civil pública, o MPT requeriu a individualização das contas vinculadas do FGTS dos empregados públicos que mantiveram vínculo seletista com o município. O MPT havia firmado convênio de cooperação técnica com a Caixa Econômica Federal, por meio do qual se comprometeu a auxiliar na individualização de inúmeras contas vinculadas do FGTS, cujos recursos estão depositados na instituição bancária, mas ainda não tem a identificação de seus titulares. Conforme verificado pelo banco, várias empresas e órgãos públicos realizaram recolhimentos ao FGTS sem, contudo, efetuar a individualização dos valores devidos aos titulares das respectivas contas vinculadas, gerando um montante indiscriminado em relação a cada entidade. E uma excelente notícia que vem do sul do Brasil. A Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul fechou acordos em 42% dos processos na fase de conhecimento em 2017. Isso significa que o conflito entre as partes foi solucionado na própria mesa de audiência, antes da sentença. Os números foram divulgados pela última edição do relatório Justiça em Números 2018, do Conselho Nacional de Justiça. O documento também revelou um maior volume de processos baixados na 4ª Região da Justiça do Trabalho. Em 2017, foram baixados 250.901 processos no primeiro grau, 6% a mais que no ano anterior. Na segunda instância, os desembargadores baixaram 60.722 processos, o que significou incremento de 10% em relação a 2016. A cultura da conciliação na Justiça do Trabalho gaúcha foi reforçada no ano passado, com a instalação dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, os SEJUSCs. Em 2017, foram inaugurados o SEJUSC do Fórum Trabalhista de Porto Alegre e o do segundo grau na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Recentemente, o órgão especial do TRT gaúcho também aprovou a criação de SEJUSCs nos Fóruns Trabalhistas de Santa Maria, que será inaugurado na próxima segunda-feira, 24 de setembro, de Caxias do Sul, Passo Fundo e Gravataí. Os números mostram a vocação conciliadora da Justiça do Trabalho, ramo do judiciário que mais celebra acordos no Brasil. Agora nós vamos falar da inauguração do 52º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Justiça do Trabalho em Natal, no Rio Grande do Norte. A solenidade contou com a presença do vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva. O ministro, que é coordenador da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ressaltou que a instalação de mais um centro representa a expansão e a consolidação da política judiciária de solução adequada de conflitos da Justiça do Trabalho. Ainda de acordo com o vice-presidente do TST e do CSJT, o novo SEJUSC de Natal acompanha a tendência atual de todos os ramos da justiça, que visa a solução das disputas por meio do diálogo. O novo espaço tem 10 salas de audiência, 2 salas para audiências coletivas, salas de reunião, salas de juízes e uma ampla área de espera e recepção. No ano passado, o SEJUSC de Natal movimentou quase 50 milhões de reais em acordos homologados. E esses foram os destaques do nosso Giro de Notícias. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco teremos um bate-papo com o juiz Vitor Leandro Yamada, do TRT da 14ª Região, para falar sobre as políticas de conciliação no Acre e Rondônia. Não saia daí, o Conciliando volta já.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Programa Conciliando de volta e agora você acompanha a entrevista de hoje.
Entrevista.
Nós recebemos hoje o Dr. Vitor Leandro Yamada, juiz coordenador do SEJUSC de primeiro grau do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Dr. Vitor, seja muito bem-vindo ao Conciliando.
Obrigado, agradeço o convite e a oportunidade de estar falando para os ouvintes do Conciliando.
E como andam as políticas de conciliação no TRT 14?
O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região tem investido maciçamente numa política de conciliação. No último ano, nós instalamos 2 SEJUSC nas 2 capitais, tanto no estado de Rondônia quanto no estado do Acre. Aproveitamos a reestruturação que foi feita para criar um quadro próprio de servidores, que foi preenchido agora também. E o Sejusc tem dado resultados extremamente positivos. Nós ficamos assim bastante impressionados com o aumento do número de acordos realizados no Sejusc, a ponto de algumas varas ter atingido mais de 50% dos processos que foram encaminhados para tentativa de conciliação.
Doutor Vitor, antes de mais nada, registro aqui que é uma satisfação estar conversando com você, né, que tem sido um grande entusiasta aí do movimento pela conciliação e nos dado uma grande contribuição em âmbito nacional, eu diria, inclusive, e seguramente tem muito a contribuir até pelas múltiplas funções que exerce lá no tribunal e dentre essas a de coordenador do Centro de Conciliação. Agora, dentro desses resultados que o senhor aponta, se inclui também a percepção por parte dos jurisdicionados e mesmo dos advogados? Como é que está? Qual é a avaliação do tribunal em relação à satisfação das partes e dos advogados quanto ao trabalho do Sejusc?
Nós temos recebido um retorno muito positivo dos advogados. Obviamente, algumas coisas sempre merecem ajustes finos para melhorarem, mas os advogados ficaram bastante surpresos positivamente com o trabalho realizado no Sejusc. Os colegas que lá estão hoje foram talhados para fazer a conciliação e isso tem ajudado muito a incrementar o nosso número de acordos realizados.
Por falar nisso, doutor Vitor, né, quando o senhor menciona aí os colegas que estão no Sejusc, a pergunta que eu faço é, existe resolução própria do TRT-14 que disciplina a política de conciliação em âmbito local, inclusive tratando, por exemplo, da sistemática de designação de juízes para atuarem no Sejusc? Como é que funciona isso lá no TRT da 14ª região?
Nós temos resolução própria, Rogério, que disciplina o funcionamento do Sejusc, que recentemente foi alterada no ponto da escolha dos juízes que lá atuarão por um período pré-determinado. E hoje nós entendemos dentro do tribunal que deveríamos ampliar a escolha, tornando ela mais democrática possível, sem esquecer de olhar o perfil mínimo do juiz que lá deve estar para que ele consiga realmente obter êxito nas conciliações. Então hoje nós temos, o nosso modo de escolha é através de uma eleição direta pelos colegas, que escolhem três nomes, formando uma lista tríplice. Essa lista tríplice é encaminhada para o presidente escolher um para o Sejusc de Rondônia, um para o Sejusc do Acre. São, na verdade, duas eleições, um para cada Sejusc, e quem participa são os juízes da própria localidade. Nós entendemos que, desta forma, nós criamos uma maior integração e um maior senso de responsabilidade. Nós compartilhamos a responsabilidade com os demais colegas pelo próprio êxito do Sejusc. Eu acho que isso vem ou tende a fazer com que os colegas realmente escolham aqueles que têm o perfil para lá atuarem, porque com o aumento da conciliação, automaticamente reduz os processos que o juiz tem que julgar.
Além de ser mais democrático, né, o que tem sido uma das principais características da política judiciária de conciliação de forma geral, né?
Exatamente. Nós acreditamos que essa ampliação e a transformação da escolha num colégio eleitoral realmente torna muito mais democrática a participação de todos os colegas.
E, doutor Vitor, e quais são os próximos passos e as perspectivas? Existem novos projetos, novas iniciativas no radar do TRT da 14ª em termos de políticas públicas de conciliação?
Temos, Rogério. Nós estamos já em fase de elaboração de um projeto que visa a qualificar, capacitar um servidor por unidade, um servidor por vara do trabalho, para que atue como conciliador, mediador. Esse projeto eu estou tocando aí junto com a assessoria. Temos também a ideia de tentar esse ano já instalar também um Sejusc de segundo grau para tentar conciliar processos na fase recursal ou ali depois do, ou antes ou depois do recurso ordinário, ou antes ou depois até do próprio recurso de revista. E tenho feito reuniões também com os grandes litigantes, aqueles que têm um grande número de processos em tramitação no tribunal, para conscientizá-los da importância deles, enquanto empresas idôneas, criem uma política de conciliação interna. E eu fiz recentemente algumas reuniões e o resultado foi bastante positivo. Todas as empresas que nós chamamos, foram mais ou menos umas 8 nesse início, se mostraram bastante abertas a conversar sobre uma política de conciliação. Eu ponderei diversas situações com eles e eles se comprometeram a levar essa ideia para dentro dos órgãos deliberativos das empresas, para que ali eles possam, então, tentar chegar a algum parâmetro mínimo de conciliação ou estabelecer algum tipo de demanda que eles tenham interesse realmente em conciliar. O tribunal, então, ele tem, assim, com o apoio essencial da presidência, né, do presidente Shuko Sadahiro, tentado buscar realmente, por meio da conciliação, a solução aí dos litígios trabalhistas que tramitam ali no âmbito da 14ª região.
Nós conversamos com o juiz coordenador do SEJUSC de primeiro grau do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que abrange Rondônia e Acre, doutor Vitor Leandro Yamada, a quem eu agradeço a entrevista.
Eu que agradeço aqui ao Rogério pelo convite e pela oportunidade de poder estar conversando um pouquinho aí com os ouvintes do Conciliando.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando Completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Doutor Rogério, a dúvida de hoje é a seguinte: o que é validação de sentimentos?
A validação de sentimentos nada mais é do que um comportamento por parte de um dos negociadores ou principalmente do mediador barra conciliador que procura reconhecer e valorizar aqueles aspectos emocionais, aqueles sentimentos que são manifestados durante o processo de negociação. Eu diria que é uma estratégia bastante útil, principalmente em casos como aqueles em que nós temos um fenômeno chamado lide sociológica. O que é lide sociológica? Lide sociológica corresponde àquela situação em que nós temos, por trás da lide processual tradicional, ou seja, por trás daquelas questões jurídicas, jurídico-técnicas típicas do caso, existem problemas de natureza afetiva e emocional mal resolvidos que muitas vezes não são trazidos. Existe um outro conceito importante lá na psicologia, que é a ideia do contrato psicológico. O que é o contrato psicológico? O contrato psicológico corresponde às expectativas que se criam em determinadas relações, no seu início principalmente, que não foram discutidas, expectativas essas que não foram discutidas, não foram transformadas em cláusulas contratuais, mas compõem esse contrato psicológico que está na cabeça de uma das partes, né? Numa relação conjugal, no início de uma relação conjugal, várias expectativas se criam de lado a lado e não são discutidas e não são transformadas em cláusulas bilaterais. Numa relação de trabalho não é diferente, né? Ou seja, é algo típico de relações que nós chamamos de trato sucessivo, que se prolongam no tempo. Então, no caso das relações de emprego, das relações de trabalho, que nós tratamos na Justiça do Trabalho, é natural que o empregado tenha suas expectativas e a empresa tenha suas expectativas que vão compor esse tal contrato psicológico que está na cabeça de cada um e não foi discutido. E aí eu costumo dizer que a lide sociológica ela é fruto da violação de uma cláusula do contrato psicológico. Obviamente, a lide sociológica pressupõe algo que não está totalmente claro, transparente, expresso na petição inicial. Então, nós podemos ter, inclusive, uma questão de natureza emocional que foi transformado num pedido e é objeto da petição inicial, por exemplo, quando se alega que foi vítima de assédio moral ou de dano moral. Portanto, nesses casos, então, será pertinente o uso da técnica de validação de sentimentos. Então, o que é a validação de sentimentos? É quando um negociador ou um mediador provoca, por exemplo, um mediador provoca a parte a qual se atribui a conduta alegada pelaquela que se coloca como vítima de determinado ato, que gerou como consequência esse abalo emocional que tem, né, repercussões emocionais e afetivas. Quando se provoca principalmente aquela parte, e isso também pode ser feito pelo próprio mediador, a reconhecer aqueles sentimentos que são manifestados. E repare que eu não estou falando em reconhecer a conduta. Então, por exemplo, na prática, vamos pensar aqui, eu estou diante de uma situação, eu como mediador estou diante de uma situação em que eu tenho lá o reclamante e o representante da empresa, o reclamado ou o dono da empresa, e o reclamante diz que foi vítima de assédio moral por parte do reclamado. E o reclamado, na sua defesa, vai negar esse assédio moral, as condutas que lhe foram atribuídas. Então, eu fazer uma validação de sentimentos não significa provocá-lo a reconhecer que cometeu aquela conduta, até porque isso seria uma confissão e dificilmente se conseguiria isso. Mas é provocá-lo a reconhecer que, independente do reconhecimento daquela conduta, o outro lado, o reclamante, ele tem determinados sentimentos que estão sendo ali manifestados, ele se sente ofendido e sente que isso gerou uma ferida de natureza emocional. Então, quando eu faço a validação de sentimentos, e aí seria, no caso, o reclamado reconhecer aquilo, né, do tipo, olha, eu estou, né, e geralmente, né, quando eu faço isso, apenas para o ouvinte ter uma visão mais prática da coisa, como mediador, eu digo, fulano, o senhor está vendo aí que o seu ciclano está... se sente ofendido, está emocionalmente abalado e está chateado, está triste, está magoado por conta de uma conduta que ele lhe atribui. Aí o reclamado vai dizer, mas eu não pratiquei, eu não fiz isso que ele está dizendo, isso não é verdade. Não, eu não estou perguntando se o senhor fez. Eu estou perguntando se o senhor está vendo como ele se sente. E aí, depois de alguma resistência, o reclamado vai falar, eu reconheço. O senhor reconhece que ele se sente assim? O senhor está vendo que ele está chateado, que ele está magoado? Ou que ela está chateada ou magoada? Aí a pessoa diz, estou vendo que ela está magoada, né? E isso, por si só, já tem um impacto em quem está do outro lado. É muito fácil a gente reagir aqui de maneira mais fria quando está ouvindo isso, o ouvinte que nos acompanha, mas quem está na pele daquele que se coloca como vítima, a conversa é outra. E aí você vira e fala, olha... Ok, então você percebe que ele ou ela se sente assim por conta de uma conduta atribuída a você? Aí ele vai, né, e vai evoluindo nesta validação de sentimentos, né? Algumas pessoas chamam, na minha opinião, equivocadamente, eu digo na minha opinião equivocadamente, como alguém, inclusive, que tem formação na área, né, da psicologia comportamental, que isso seria um reforço positivo, né? É uma impropriedade técnica nisso. Portanto, essa é a validação de sentimentos que é útil, inclusive, no dia a dia das nossas relações, né? Muitas vezes nós reconhecermos o sentimento da outra pessoa, por si só, já é um passo importante. Então, essa é a técnica da validação de sentimentos.
E com essa dica, encerramos mais uma edição do programa Conciliando. Dr. Rogério Neiva, muito obrigado pelos comentários.
Eu que agradeço, Rafael, e é sempre uma satisfação estar aqui conversando com os nossos ouvintes do programa Conciliando para levar a mensagem da conciliação como uma solução eficiente, viável e, acima de tudo, pacificadora para os conflitos que batem às portas do Poder Judiciário.
O programa teve a apresentação de Rafael Silva e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Ângelo Ramos, Wabner Prado e Wesley Oliveira. Edição de Bruno Lima. Supervisão de Rodrigo Tugnoli, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.